e representantes de todas as minorias na transição política.
Rádio França Internacional. Adriana Moisés.
Bom dia, você ouve o programa em português da RFI direto de Paris. Hoje é segunda-feira, 27 de janeiro de 2025. A seguir, vamos ter informações sobre a cerimônia que acontece hoje no local onde funcionou o campo de concentração de Auschwitz, e que recorda os 80 anos do Holocausto. Em seguida, o jornal Le Monde traz uma matéria hoje que fala sobre os ataques de internautas brasileiros após uma crítica negativa do filme Ainda Estou Aqui, e vocês saberão os detalhes sobre essa matéria enviada pelo correspondente do Le Monde em São Paulo. A entrevistada da RFI nesta manhã é a historiadora da USP, Maria Luísa Tucci Carneiro, especializada no Holocausto. E o analista político Tiago de Aragão fala dos Estados Unidos sobre a primeira semana de governo de Donald Trump. Continuem ouvindo a RFI.
Linha Direta.
Elcio Ramalho.
Os sobreviventes das atrocidades do regime nazista devem ser o foco principal das homenagens nesta segunda-feira, quando se completam 80 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz. A cerimônia principal ocorre no local onde ficava o campo, no sul da Polônia, onde a Alemanha nazista assassinou mais de 1 milhão de pessoas. Representantes de cerca de 40 países confirmaram presença. Mas no evento, as autoridades, como chefes de Estado e de governo, deverão ficar em silêncio para ouvir os discursos dos últimos ex-prisioneiros ainda vivos. Vamos conversar sobre esse assunto com o nosso correspondente na Alemanha, Márcio Damasceno. Olá, Márcio, bom dia. O que é esperado nesse ato na Polônia em memória às vítimas do nazismo, no local em que ficava o maior campo de extermínio do regime de Adolf Hitler?
A cerimônia para lembrar a libertação do campo de concentração de Auschwitz, 80 anos atrás, será focada, segundo os organizadores, nos sobreviventes do horror promovido pela Alemanha nazista. A abertura da cerimônia principal ficou a cargo do presidente polonês Andrzej Duda, mas não foram previstas outras falas de políticos. No ato, os sobreviventes é que devem ser o centro das atenções. A administração do local, que abriga hoje o Museu Estatal de Auschwitz-Birkenau, informou que cerca de 50 ex-prisioneiros de Auschwitz e de outros campos participam dos eventos. Nas palavras dos organizadores, durante o ato, os poderosos se sentam e ouvem as vozes dos ex-prisioneiros, enquanto ainda há tempo para ouvi-los. Representantes de cerca de 40 países confirmaram presença, incluindo os presidentes francês Emmanuel Macron e alemão Frank-Walter Steinmeier, assim como o chanceler alemão Olaf Scholz, além dos monarcas de Espanha, Bélgica, Dinamarca e Holanda e Reino Unido, entre outros.
Agora, Márcio, não só as presenças, mas as ausências também chamam a atenção neste dia. O presidente russo Vladimir Putin e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu não foram à Polônia. Por qual motivo?
Exatamente. O presidente russo Vladimir Putin foi um convidado de honra no aniversário de 60 anos da libertação de Auschwitz em 2005, devido ao papel das tropas soviéticas. O Exército Vermelho é que libertou o campo de concentração. Mas Putin não é mais bem-vindo devido à agressão russa na Ucrânia. Este é o terceiro ano consecutivo sem nenhum representante de Moscou depois que a Rússia invadiu a Ucrânia em grande escala em fevereiro de 2022. Já a guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza também criou uma polêmica na Polônia em torno da questão sobre se o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu deveria comparecer ou não. O Tribunal Penal Internacional, principal tribunal de crimes de guerra do mundo, emitiu mandado de prisão contra Netanyahu em novembro, acusando-o de crimes contra a humanidade pelas ações israelenses em Gaza. E a Polônia, como signatária, teria a obrigação de prendê-lo. No final, o governo polonês adotou uma resolução prometendo garantir um salvo-conduto para Netanyahu e a participação segura dos mais altos representantes de Israel. A decisão gerou polêmica e muitos protestos na Polônia. Mas Israel decidiu só enviar seu ministro da Educação.
E Márcio Damasceno, qual a importância dessa data e o que o campo de concentração de Auschwitz representa?
Auschwitz simboliza o assassinato pela Alemanha nazista de 6 milhões de judeus e de milhares de membros de outras minorias. Entre 1940 e 1945, o regime de Adolf Hitler assassinou mais de 1 milhão de pessoas nesse complexo de campos de concentração construído na Polônia ocupada. 90% delas eram judeus, mas também mais de 100 mil não-judeus, como poloneses, ciganos, homossexuais e prisioneiros soviéticos, entre outros. O Exército Vermelho Soviético chegou a Auschwitz na tarde de 27 de janeiro de 1945. Em 2005, 60 anos depois, a Assembleia Geral da ONU definiu a data como Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Atualmente, o local é um museu e memorial administrado pelo Estado polonês, sendo um dos pontos mais visitados da Polônia. A instituição tem como missão preservar os objetos e a memória do que aconteceu, promovendo também pesquisa histórica. Em 2024, mais de 1 milhão e 800 mil pessoas visitaram o local. Hoje também serão abertas as portas pela primeira vez da antiga casa em que viveu o comandante do campo de Auschwitz com sua família durante a Segunda Guerra Mundial. O prédio foi comprado para se tornar um centro de combate ao antissemitismo e ao radicalismo.
Muito obrigado, Márcio Damasceno, correspondente da RFE em Berlim, que participou do Linha Direta de hoje.
Resenha da imprensa francesa.
Adriana Moisés.
O correspondente do jornal Le Monde no Brasil, Bruno Meyerfeld, analisa nesta segunda-feira em sua coluna Carta de São Paulo a reação de internautas brasileiros desencadeada por uma crítica negativa do filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. Já no título de sua coluna, Meyerfeld diz que o filme desperta paixões no Brasil e reconhece que o jornal francês ficou surpreso pelo ataque de internautas brasileiros no dia 15 de janeiro, quando o crítico de cinema Jacques Mandelbaum publicou um texto lamentando um filme descrito como hierático, protagonizado por uma atriz principal, Fernanda Torres, bastante monótona. Foi uma má jogada da parte dele, observa hoje o correspondente do Le Monde em São Paulo, principalmente diante do fato de Fernanda Torres ter conquistado o prêmio de melhor atriz de drama no Globo de Ouro e agora concorrer ao Oscar de melhor atriz, e o filme de Salles ainda disputar as estatuetas de melhor filme e filme internacional no Oscar. Segundo o correspondente, os perfis do jornal francês nas redes sociais nunca lidaram com uma invasão semelhante. As redes sociais do Mundo foram inundadas por milhares de mensagens de internautas brasileiros e em apenas 2 dias eles tiveram que apagar cerca de 21.600 comentários com conteúdo ofensivo, a maioria no Instagram, em comparação com 700 comentários que eles recebem por dia em tempos normais. O correspondente do Le Monde descreve mensagens de brasileiros, às vezes engraçadas, outras machistas ou mal intencionadas.
RFI convida.
Adriana Brandão.
Este 27 de janeiro marca os 80 anos de libertação do campo de concentração de Auschwitz, símbolo da exterminação dos judeus pelos nazistas. Desde 2005, a data, por decisão da ONU, é lembrada como Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto. A cerimônia este ano em Auschwitz reunirá as poucas dezenas de sobreviventes, todos com mais de 90 anos, que serão os únicos a discursar. Vamos conversar com a historiadora e professora Maria Luísa Tucci Carneiro, coordenadora do LER, Laboratório de Estudos sobre Etnicidade, Racismo e Discriminação, junto ao Departamento de História da USP, onde desenvolve o projeto Arquishoa, Vozes do Holocausto e Antissemitismo no Brasil. Olá, professora. Depois do 7 de outubro, do aumento recente do antissemitismo e comparações entre a ofensiva de Israel em Gaza e o Holocausto, essa comemoração dos 80 anos de libertação do campo de concentração de Auschwitz ganha uma nova relevância?
Sim, essa data de 7 de outubro de 2023, ela realmente interferiu e deu uma nova relevância à data do 27 de janeiro. Quando nós falamos numa nova relevância, eu ressalto que sim, ela pode ser vislumbrada sobre alguns aspectos. Primeiro, porque ela acarretou uma proliferação do antissemitismo no mundo. E após esse ataque também, nós percebemos que houve uma mudança de paradigmas com relação ao conceito de genocídio. Veja bem que é um conceito distinto dos crimes contra a humanidade e crimes de guerra. E também o que foi o Holocausto, né? É importante lembrar com relação a essa data de rememoração que ele foi um genocídio singular, não único, lógico, porque nós tivemos, infelizmente, muitos outros que adentram ao século XXI. A partir de 1933, foi um genocídio arquitetado com objetivos declarados, acobertados, até podemos dizer, idealizado, planejado e executado pela Alemanha nazista e países que colaboraram com um objetivo bem claro: exterminar judeus, ciganos, deficientes físicos, mentais e dissidentes políticos, entre os quais os testemunhos de Jeová. Um outro elemento que devemos considerar nos dias de hoje é que esse antissemitismo, ele não surge ou surgiu a partir da data, no caso do 7 de outubro. Os discursos que nós ouvimos hoje, acusando Israel, acusando os judeus de uma forma generalizada, essas acusações foram gestadas há séculos. É um racismo de raiz.
Como preservar a memória dos campos de concentração quando os sobreviventes são cada vez menos numerosos?
Nós temos que ter políticas de preservação de memória, não apenas do ponto de vista educacional, mas também devemos colocar projetos em execução, relembrando, porque muitos sobreviventes já não estão mais aqui, as rotas de fuga, a que eles foram submetidos. Essa memória não é só prestar homenagens aos mortos e aos sobreviventes, mas no conjunto eu vejo como uma importante estratégia de prevenção de genocídios futuros e também alertando para o que acontece hoje em Gaza. É uma forma de investirmos contra os negacionistas que insistem na tese de que o Holocausto não aconteceu ou que a atual guerra em Gaza é um genocídio praticado por Israel. Eu quero aqui ressaltar que o Holocausto, ele não diz respeito apenas à memória da comunidade judaica como um todo, mas diz respeito também ao Brasil.
Pois é, o Brasil acolheu muitos refugiados, mas também sobreviventes dos campos de concentração. Quantos se refugiaram no Brasil e como o país acolheu essa população? Lembrando que, ao mesmo tempo, o Brasil também recebeu nazistas fugindo da Alemanha sob a ocupação dos aliados.
Quero ressaltar aqui o seguinte: o governo brasileiro, ele não acolheu os refugiados em função da circulares secretas, que eu considero uma forma também de colaboracionismo com a Alemanha nazista, né? O fato de persistirem as circulares secretas de 37 até 49 comprova a persistência de uma política antissemita pelo governo brasileiro. Mas como eles entraram? Entraram com a ajuda da comunidade judaica brasileira e outras importantes instituições judaicas e não judaicas.
Professor, além dessas instituições, há também dois brasileiros que foram reconhecidos por Israel como justos entre as nações, quer dizer, pessoas que ajudaram a salvar judeus do Holocausto, a Araci de Carvalho e o embaixador Souza Dantas.
A história de Luiz Martins de Souza Dantas em Paris é fantástica, né? Os contatos e as pessoas que ele emitiu vistos salvou uma comunidade importantíssima de artistas, intelectuais, cientistas, escritores, que deixaram uma marca muito importante aqui na cultura brasileira. E também Araci de Carvalho, que não era diplomata, mas teve uma importância muito grande na ajuda a esses refugiados no Consulado Geral do Brasil em Hamburgo, ao lado de Guimarães Rosa, importante lembrar. O reconhecimento atual, desde 30 de julho do ano passado, quando o governo Lula sancionou uma lei instituindo o Dia Nacional da Lembrança do Holocausto em honra ao brasileiro Souza Dantas. Esse fato, para mim, é importantíssimo. O Dia Nacional nacional aqui vai ser rememorado em todos os dias 16 de abril, um reconhecimento muito oportuno de que as circulares secretas foram marcas muito negativas para a história do Brasil.
Muito obrigada, professora.
Muito obrigada.
O Mundo Agora. Crônica de Política Internacional.
Tiago de Aragão.
Essa semana marcou a primeira semana do governo Trump. E essa primeira semana, ela vem acontecendo de uma forma bastante esperada por todos aqueles que acompanham com a forma do presidente Donald Trump de fazer política. Um ponto muito importante é que ele resolveu começar esse novo governo com uma mescla de ações voltadas para a imigração e para as tarifas. Então, uma das primeiras decisões que ele tomou foi em relação à aplicação de tarifas ao México e ao Canadá, no qual ele pretende aplicar tarifas de 25%. Isso, claro, que ainda não está, o martelo ainda não foi batido. Existe uma margem para uma conversa e é o estilo Trump de negociar. O que ele quer, no final das contas, é colocar uma situação muito pesada contra um desses países ou múltiplos países e aguardar que, no retorno, na resposta desses países, ele possa fazer uma negociação que seja vantajosa para os Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, a aplicação de tarifas é algo complexo. Ele falou sobre aplicar tarifas de até 50, 60% em cima da China, depois ele falou de tarifas menores, mais ou menos na casa dos 25%, e na mesma semana ele falou sobre a possibilidade de fazer um acordo de livre comércio com a China. Então ainda existe uma narrativa muito errática que não é consistente e gera muita confusão naqueles que observam o ambiente externo e principalmente tudo aquilo que sai de um presidente dos Estados Unidos. A última ação que acabou gerando muita repercussão na América Latina e é bastante emblemática foi a ação tomada em relação aos imigrantes ilegais colombianos. O voo que já havia partido dos Estados Unidos com vários desses imigrantes ilegais para serem repatriados à Colômbia teve que voltar porque o presidente colombiano Petro falou que se recusava a receber esse avião em território colombiano. Isso se dá por mil fatores, desde um antagonismo natural entre os dois, mas também o que passou com imigrantes ilegais brasileiros que sofreram agressões no voo que os trouxeram ao Brasil. Assim, a resposta de Trump ela acabou sendo bem mais agressiva do que muitos esperavam. Ele de imediato aplicou tarifas de 25% em todos os produtos colombianos e falou que se o presidente colombiano Petro não mudar de ideia, na semana que vem essas tarifas vão pular para 50%. Isso é uma demonstração muito clara da forma como ele vai tratar as negociações com vários países da América Latina, e isso colocou não só o México, mas também o Brasil em alerta. O Brasil, que ainda não foi mencionado em relação a tarifas, ele fica muito vulnerável caso o Donald Trump resolva aplicar tarifas similares nos principais produtos brasileiros que são exportados para os Estados Unidos, principalmente o aço brasileiro. Agora, dentro desse ambiente, o Trump ele vai tentar também desenvolver algum tipo de relação positiva com os países da América Latina, porque um outro objetivo que ele tem é o objetivo de tentar diminuir a influência chinesa na região. Mas essas ações que ele toma, com razão ou sem razão, independente do seu ponto de vista, acaba naturalmente empurrando esses países, Colômbia, México, Brasil, entre outros, para o braço dos chineses. E isso não bate bem com uma das principais estratégias e dos principais objetivos que o Donald Trump tem nesse governo.